passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Mais de 100 milhões de eleitores foram às urnas no dia 3 de outubro de 2010 e escolheram seus novos representantes para a presidência da República, para os governos estaduais e para os legislativos federal e estaduais. A manifestação do eleitorado resultou numa verdadeira dança das cadeiras no Congresso. São alterações significativas, apesar do baixo índice de renovação, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado Federal. Quais são as mudanças que definem o novo cenário do poder que elabora as nossas leis e fiscaliza o Poder Executivo? Qual é, enfim, o recado dos eleitores? É o que você confere na reportagem especial O Novo Congresso Nacional, Radiografia de um Sistema Político, que começa agora aqui na Rádio Senado. A diversidade é a marca do novo Congresso Nacional. É o que mostra o levantamento feito pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. A instituição é mantida por entidades de trabalhadores e, tradicionalmente, faz estudos sobre o poder legislativo. O Congresso Nacional, eleito no dia 3 de outubro de 2010, é formado por empresários e profissionais liberais, desde advogados, a maioria, passando por engenheiros, médicos, economistas, administradores e jornalistas. Também há agricultores, sindicalistas e assalariados. Eles têm idades variadas e suas experiências diversificadas. Na casa onde são feitas as leis, misturam-se novatos na política e veteranos, como ex-prefeitos, ex-governadores e ex-presidentes. Tudo isso distribuído em 22 partidos. Para o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, o novo Congresso Nacional fornece um bom retrato da sociedade brasileira.
Esse Congresso novo, bastante modificado em termos de nomes, bastante alterado, ele é um retrato do que o Brasil é hoje. Mostra que o nosso sistema eleitoral, com todos os problemas que ele tem, uma virtude eu acho que ele consegue, que é ter um Congresso democrático e parecido com o que nós somos.
E o retrato revelado pelas urnas é nítido. Na Câmara tem caráter eclético, como é a própria sociedade brasileira, e no Senado reúne todas as principais forças políticas de cada estado. O recado dos eleitores também é claro. Este Congresso é mais governista do que o anterior. A presidente Dilma Rousseff tem mais aliados do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os 10 partidos que ajudaram a elegê-la asseguraram 311 cadeiras na Câmara dos Deputados, o que representa 72,5%, enquanto no governo passado os governistas eram 69,5%. A oposição perdeu 45 cadeiras e reduziu ainda mais seu tamanho entre os deputados. No Senado, das 54 vagas disputadas em outubro de 2010, 2/3 da casa, os partidos aliados à presidente ficaram com 40. PSDB e DEM, que faziam oposição, perderam 11 das 28 cadeiras que tinham. Mais do que nunca, o Palácio do Planalto é o dono do jogo na relação com o poder legislativo. Em outras palavras, o governo federal tem tudo para não enfrentar problemas nos próximos anos, como prevê o consultor Gilberto Guerzoni, que chama atenção para a agenda legislativa.
O governo tem uma maioria um pouco mais confortável no Senado, né? Na Câmara ampliou ainda mais a maioria. Eu acho que a presidente Dilma terá talvez menos problemas do que o presidente Lula teve, principalmente no Senado Federal. Agora, é interessante observar que isso ocorre num momento em que você não tem grandes questões legislativas para serem colocadas para o Congresso Nacional.
Como os dados mostram, a oposição perdeu mais espaço no Senado, onde combateu a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva de forma dura. E foi esse enfrentamento, segundo o diretor de documentação do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, que levou à diminuição das bancadas dos partidos oposicionistas. Por isso, eles devem adotar novo padrão de comportamento.
A oposição, nesses últimos tempos, vinha se pautando pela ética da convicção, ou seja, partiu desse governo, eu sou contra. Acho que a próxima vai se pautar pela chamada ética da responsabilidade, ou seja, aquilo que partir do governo, que coincidir com o programa do partido, vota-se a favor, busca-se aperfeiçoar. Aquilo que foi inconciliável, vota-se contra.
Antônio Augusto de Queiroz acredita que o Congresso pode obter avanços se a oposição se mantiver colaborativa sem ser adesista ou governista. Ele recorda que durante o primeiro governo do presidente Lula, a oposição agiu assim e foram aprovadas importantes leis para o país.
Por exemplo, daquele período, a Lei Geral da Pequena e Microempresa. Depois veio a Lei de Falências. Naquele mesmo período, aprovada o Fundeb. Ainda a reforma do Judiciário, que teve uma importância estratégica do ponto de vista de eliminar o nepotismo no Brasil. E além da criação do Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza o desempenho da justiça Brasil afora. De modo que, quando a oposição colabora, as políticas públicas são aperfeiçoadas, o país ganha.
Com o quadro favorável ao governo, vai ficar mais fácil alterar a Constituição, por exemplo. Para aprovar uma proposta de emenda constitucional, é preciso ter o voto de 3/5 dos parlamentares das duas casas, ou seja, 308 deputados e 49 senadores, em dois turnos de votação na Câmara e no Senado. Também vai ser mais fácil impedir a abertura de comissões parlamentares de inquérito sobre temas que não interessam ao governo. São necessárias 271 assinaturas de deputados e 27 de senadores para que as CPIs sejam propostas. Mas o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lembra que a oposição na democracia existe para denunciar, criticar e fiscalizar, sem abrir mão da sua natureza propositiva. Segundo ele, a redução quantitativa dos parlamentares oposicionistas deve ser compensada com obstinação.
Tem que compensar isso com mais energia, determinação, afirmação. Se não podemos nem mesmo requerer CPIs, podemos usar a tribuna, formular requerimentos, motivar setores esclarecidos da opinião pública a participarem mais ativamente de questões de natureza política.
Junto com o encolhimento da bancada de oposição, veio outra mudança. Não foram reeleitas lideranças nacionais importantes e que faziam parte da chamada elite do parlamento. Essas perdas são computadas em maior número na bancada da oposição, mas também aconteceram nos partidos que apoiam o governo. De um lado, saem nomes como Arthur Virgílio, Tasso Gereissati e Marco Maciel. De outro, figuras políticas como José Genuíno e Ciro Gomes. Sem falar em Antônio Palocci, José Eduardo Cardoso e Aloysio Mercadante, que continuam no cenário político, mas desta vez no governo federal, como ministros. Essa perda, no entanto, não significa necessariamente que o Congresso terá menos qualidade. Segundo o senador Álvaro Dias, isso vai depender do desempenho dos que estão chegando.
Temos que aguardar, dar oportunidade àqueles que estão chegando, substituindo os que deixaram as suas funções no Congresso Nacional, dar o tempo necessário para que eles possam se apresentar, né, como lideranças importantes que podem contribuir para recuperar a credibilidade que o Poder Legislativo perdeu em alguns momentos aí de grandes escândalos.
A chegada de novos agentes políticos na formação do Congresso pode contribuir para a superação de um dos grandes desafios da legislatura, o resgate da imagem do Congresso, em particular do Senado, que esteve no centro de vários escândalos nos últimos 2 anos. A senadora recém-eleita Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que o ex-governador Aécio Neves, por exemplo, pode liderar um movimento de resgate da imagem do Senado. A transparência, segundo ela, é o caminho.
Vai liderar um movimento para recuperar a imagem do Senado da República e assim promover mudanças na gestão do próprio Senado para que a imagem da casa fique preservada. O que aconteceu em relação aos atos secretos deve ser evitado e deve haver uma transparência na gestão do Senado da República para que ele tenha respeitabilidade da sociedade brasileira.
Os votos depositados nas urnas determinaram uma verdadeira dança das cadeiras no Congresso. A renovação na Câmara foi menor do que a média das últimas eleições, 44,25%. No Senado foi maior, de 68,52% se considerarmos apenas as 54 vagas que estavam em disputa. A renovação cai para 45,67% se forem consideradas as demais 27 vagas que só serão disputadas em 2014. Apesar da renovação relativamente baixa, as mudanças são significativas. Pela primeira vez em seus 30 anos de existência, o PT tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. Elegeu mais 5 parlamentares em relação à legislatura passada, totalizando 88 deputados. Cresceu também no Senado, passando de 9 para 14 senadores. O PMDB, que tinha mais deputados, reduziu a bancada de 89 para 77 deputados. No Senado, ganhou mais 3 senadores, ficando com 21 e continua com a maior bancada na casa. O PSDB teve perdas quantitativas, além das qualitativas, por não ter conseguido reeleger suas lideranças. Passa a ter 13 deputados a menos. A bancada, que antes tinha 66 representantes, agora fica com 53. No Senado, os tucanos perderam 4 cadeiras, ficando com 10 senadores, mas ainda é a terceira bancada. Os democratas é outro partido que vem perdendo espaços no Congresso. Desta vez, elegeu 22 deputados a menos do que em 2006 e sua bancada na Câmara é de 43 pessoas. No Senado, a bancada do Democratas passou de 13 para 6 senadores. As legendas de pequeno e médio porte registraram crescimento num Congresso Nacional que tem recorde no número de partidos, 22. Segundo analista político e diretor do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, esse é um movimento significativo. Em relação à legislatura passada, eles agora têm maior número tanto na Câmara quanto no Senado e podem influenciar a decisão final sobre as alterações da lei eleitoral.
Vão dar o tom. Foram eles que inviabilizaram da vez passada a reforma política. Desta vez, é provável que ou liberem a bancada ou votem a favor. De qualquer maneira, a tendência é que, contando com os votos, mediante liberação ou favorável, garante-se o número suficiente para aprovar essa reforma.
O PR foi o partido, dentre os menores, que registrou maior crescimento na Câmara, de 23 para 40 deputados. No Senado, manteve a bancada de 4 senadores. O PP seguiu o mesmo caminho na Câmara, com mais 4 parlamentares, mas avançou no Senado, onde tinha apenas um representante e passa a ter 5. O PSB tem mais deputados agora, 34, do que antes, 27. E no Senado, ampliou de 2 para 3 senadores. O PDT cresceu na Câmara, mas perdeu vaga no Senado. São 27 deputados, 4 a mais. E no Senado, caiu de 6 para 4 senadores. Esse desempenho é semelhante ao do PTB, que ganhou uma cadeira na Câmara, somando 22 deputados, e perdeu uma no Senado, ficando com 6 senadores. O PRB, que tinha eleito apenas um deputado em 2006 e durante a legislatura contou com o ingresso de 7 eleitos por outros partidos, conseguiu eleger 8 deputados em 2010 e ainda reelegeu seu senador, Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. O PSC cresceu na Câmara, elegeu 17 deputados, 8 a mais do que em 2006, e manteve uma cadeira no Senado, com a saída de Monsanto, do Piauí, e a chegada de Eduardo Amorim, de Sergipe. O efeito do crescimento de pequenos e médios partidos sobre o trabalho do Congresso Nacional e como ficam as bancadas informais, você confere logo após o intervalo.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.